Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, o Conventions e Visitors Bureau de Maringá promove uma transmissão ao vivo, uma live com especialistas que vão debater o turismo pós-pandemia. E sobre esse assunto, a gente fala com um dos convidados desta transmissão promovida pelo Convention, o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, que está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, o debate será sobre como será o turismo pós-pandemia, né? O que a gente já pode estimar?
Na verdade, Luciana, o turismo foi o primeiro setor, diria, organizado, estruturado, que sofreu com a pandemia, de maneira mais cabal e, vamos dizer assim, devastadora, eu diria, e vai ser talvez o último setor a sair. É claro que ele compreende vários subsetores, mas especificamente a alimentação talvez volte mais cedo, aos poucos, com parâmetros, protocolos, mas parques temáticos e hotéis vão demorar um pouco mais e vão ter demora na questão de uma ocupação mais sustentável. Eu diria que vai para alguma coisa mais para o decorrer do final do ano.
E essa demora de ocupação, então, será talvez por causa do público? O público mais receoso, talvez?
Para você ter uma ideia, a CNC quantificou que o prejuízo acumulado já na primeira quinzena de março já tinha sido R$2 bilhões, nós estávamos só iniciando os processos da vinda da Covid-19 para o país, e os últimos levantamentos que estão agora sendo ajustados, mas os últimos parâmetros de aferição de perdas já chegaram a R$44 bilhões, com a projeção de demissões em torno de 230 mil postos de trabalho de perdas. Os setores já estão com protocolos, né, muitas iniciativas, muitas entidades já definiram protocolos de retorno, mas, na verdade, o Ministério do Turismo está criando o seu selo, o seu protocolo padrão junto com a Anvisa, que vai se chamar, a princípio, chamar-se-ia turista seguro. Nós pedimos para mudar essa nomenclatura, porque ela dá uma conotação de que todos os ambientes são inseguros, e não é isso, né? Nós estamos trabalhando para um processo que a gente visa todos os protocolos de segurança, mas a gente quer que o cliente se sinta tranquilo em relação à frequência do seu objeto de usufruto, seja ele um restaurante, seja ele um hotel, seja ele um parque temático. Então, a percepção hoje é como retornar aos poucos e retornar com tranquilidade, inspirar confiança no turista brasileiro, que vai ser o primeiro a eventualmente usufruir desse retorno aos equipamentos. Dado que o turismo internacional vai demorar um pouco mais, a gente acredita que isso vai vir para o ano que vem. E uma outra preocupação que nos afeta é a questão dos eventos, quer dizer, como os eventos vão se realizar, em que sistemática, que cuidados vão ter que ser observados, que nível, número mínimo de participantes vai ser possível transigir. Então, a questão dos eventos, dos congressos, eventualmente shows, é que é um processo um pouco mais complexo de como definir parâmetros adequados de segurança para evitar a contaminação nesses encontros.
Então, o senhor acredita que o turismo ele retome gradualmente no final do ano?
Eu diria que hotéis e restaurantes, no primeiro momento, devem ter o retorno do seu público. Depende das posturas das vigilâncias sanitárias municipais, né, dos protocolos. O protocolo nacional está sendo construído para ser lançado agora no final do mês. Mas o problema é que existe uma prerrogativa legal, melhor, existe atribuição legal, vamos dizer assim, para as vigilâncias sanitárias ou para os governos, através das suas secretarias de saúde, não esquecendo os ministérios públicos do trabalho, tem liberdade de poder legislar complementarmente. Então, dependendo do nível de protocolo que seja para abertura ou para reabertura, para retomada, isso pode dificultar um pouco mais a abertura desses equipamentos ou menos. Então, por exemplo, restaurantes. Se houver uma determinação pelo órgão de vigilância sanitária da Prefeitura de Maringá, que só possa funcionar com 30% da sua capacidade, mesmo com delivery, essa retomada sustentável do negócio vai demorar um pouco mais, porque alguns restaurantes não têm como funcionar só com 30% da sua capacidade. Então, talvez eles esperem um pouco mais para reabrir quando essa capacidade for 50%, vamos dizer assim. Mesma coisa hotéis. um break-even, aquela faixa de faturamento que o hotel tem que obter para poder se tornar sustentável e pagar o seu custo operacional, que basicamente envolve folha de pagamento, energia elétrica, que é um insumo caro, etc., ele talvez não seja rentável com menos de que 50% de ocupação, dependendo da praça, dependendo da diária média e dependendo do custo operacional que aquele hotel tenha. Então, esses parâmetros entre a exigência do poder público no tocante à segurança que eles acham que tem que ser implantado e a viabilidade econômica do equipamento vai ser o nó górdio da questão. Então, a volta vai depender dessa equação. E, logicamente, do como está o estado das empresas nesse retorno. Muitas querem voltar, mas algumas não vão ter nem condição, porque não vão ter fluxo de caixa devido à dificuldade do governo de prover financiamentos, de prover ajuda para a folha de pagamento, etc., etc. Mesmo as medidas provisórias tomadas, elas ainda exigem do empresariado, principalmente o pequeno e micro, muita dificuldade de voltar a funcionar de uma maneira antes da pandemia.
O senhor falou que muitas empresas querem voltar, mas estão em dificuldade, sem fluxo de caixa, sem estrutura, às vezes, né, deteriorada por causa dessa situação, perda de funcionários. Quando que o setor vai conseguir recuperar esse prejuízo todo que ele está tendo, hein, esses 44 bilhões que já foram calculados?
Eu acho que, como eu te falei, se nós pensarmos que o turismo... É bom ressaltar dois aspectos. Algumas cidades, e mais que Maringá, preenche um pouco esse requisito, sendo polo industrial e agronegócio também, principalmente, e também um subsetor de serviços também com uma certa pujança, tem condição do chamado turismo corporativo, quer dizer, de negócio, voltar com mais tranquilidade. Se os equipamentos proverem esse tipo de segurança, esse tipo de selos que dê tranquilidade às empresas de fazer seus funcionários viajarem novamente para esses centros, a sistemática do retorno se dá de maneira mais séria e mais tranquila. É importante que os empresários tenham também esse lado de prover segurança para os seus colaboradores também, né? Isso é importante. Então, acho que, de uma maneira, no decorrer desse segundo semestre, eu acho que restaurantes no primeiro momento, hotéis numa segunda fase, e vamos observar bem como é que vão ser os eventos, principalmente feiras, basicamente em São Paulo, muitos estão se realizando, estão com datas confirmadas, mas existe uma grande dúvida se vão se viabilizar economicamente. Eu acho que o setor de eventos deve voltar mais para o início do ano que vem, mas não descarto que algumas situações possam acontecer, quer dizer, eventos de até 500 pessoas, 200 pessoas, dependendo do local, da proposta, do mote do evento, daquilo que eles propõem, se é lazer, se é negócio, etc. E eu acho que parques devem voltar também mais para o final do ano. E a questão do envolvendo turismo internacional, só a partir de protocolos internacionais que o Brasil seja reconhecido e que as companhias aéreas retomem os voos internacionais. Então, se você me perguntasse de uma maneira como o setor voltaria a pleno como era, eu te diria para o final do primeiro semestre do ano que vem, sendo otimista. E claro que a gente não pode esquecer que a gente está esperando que haja uma vacina a curto prazo, ou pelo menos uma medicação mais de efeito, mais que minimize os efeitos do vírus, também a curto prazo, que vai ajudar em muito a recuperação de toda a economia, mas também, com certeza, do turismo em especial.
Quer dizer, algo inédito na história, né? Recente, pelo menos do setor de turismo, né?
Eu acho que nós, da nossa geração, de mais jovens ou um pouco mais velhos, nunca vamos ver a coisa igual, eu espero, né? Se bem que outro dia um amigo estava me recordando que houve várias pandemias recentes, né? Talvez de menor efeito, talvez mais localizados na Ásia, a H1N1, o SARS, etc., afetaram. Mas eu lembrei ele também que o Brasil tem processos de doenças endêmicas, e nem por causa disso a economia brasileira parou. Né, um problema recorrente de algumas doenças que sem ter um programa nacional de vacinação constante e corrente, voltam com frequência ao nosso meio. É claro que alguns estados têm um processo de sanitização mais corrente, de saúde pública mais eficaz, não são tão afetados, mas outros sofrem bastante. Então, eu diria que o brasileiro já está um pouco acostumado com questão de pandemias, né, mesmo que sejam localizadas, e isso não afeta a economia como essa afetou. Sendo essa de um caráter mundial, logicamente que a gente sofreu as consequências. Eu estou muito otimista que Eu acho que nossa estrutura médica, inclusive as pesquisas que existem no Brasil, mas em colaboração com outros países de centros farmacêuticos, em curto prazo de tempo, vai conseguir algum tipo de medicação, porque realmente não existe possibilidade de uma economia parar totalmente durante tanto tempo sem afetar de maneira dramática, né, a população que fica fora, que perde seu emprego, e o governo também não tem condição, pelo menos o país é um país em desenvolvimento, não tem condição de sustentar injetando trilhões de dólares, como os Estados Unidos fez na economia, de uma maneira rápida. Mas o importante é nós estarmos todos com muito cuidado, muita convergência da preocupação que envolve o equilíbrio entre economia e saúde, para nós avançarmos de maneira a sairmos dessa situação.
Bom, o turismo ele foi afetado de forma igual em todo o país, ou tem regiões que dependiam mais dessa atividade econômica e por isso estão sofrendo mais?
Eu diria que existe. O turismo é um espectro muito amplo, né, do setor econômico. Então, por exemplo, eu cito para você, centros de agronegócio ou polos de indústria farmacêutica ou polos industriais que não sofreram tanto na questão do funcionamento, até estão funcionando muito bem. Por exemplo, Macaé, que é um centro de petróleo de offshore da Petrobras, apesar da queda abrupta do preço do petróleo, que diminuiu um pouco a atividade, e fechou muitos hotéis lá, é bem verdade, também das políticas públicas implantadas pela prefeitura, dificultaram muito, mas os hotéis que estão funcionando lá, que eu diria que são 40% da atividade hoteleira, está plenamente cheio. Eu falei ontem com o pessoal de Marabá e Paraopebas, onde está trabalhando a Vale Mineradora, também estão hotéis estão a pleno. Então essas atividades de polos agroindustriais, de núcleos de algumas especificações de produção farmacêutica que hoje está a pleno, esses hotéis ou restaurantes, apesar das políticas municipais possam restringi-las, eles estão funcionando muito com delivery na área de alimentação, os hotéis estão com uma ocupação muito grande com processos de protocolos de proteção mútua, funcionários e hóspedes, mas estão funcionando. Então, eu diria que quem afetou mais foram eventos, né? Isso parou totalmente, parques temáticos pararam totalmente também, as agências de viagem, né, à medida que são revendedores de passagens aéreas e passagens internacionais, estão sofrendo muito, porque geralmente são pequenas empresas e não têm emissão, porque muito pouco se viaja. Agora sim, retomou, as companhias aéreas estão começando a retomar as grades de oferta de voos agora, a partir do mês de junho. Né? Os voos agora eram voos muito esporádicos, muito inconstantes, poucas frequências para determinadas capitais do Brasil. O ponto a ponto era muito específico, né? E teve cidades no Brasil que ficaram sem voos. Então isso agora, voltando essa grade ofertada, as agências vão começar a vender. E outro setor que sofreu muito e que vai ficar um pouco para o ano que vem mesmo são navios, cruzeiros marítimos, devido às constatações dos episódios de contaminação a bordo, vão ter um prazo mais demorado para voltar, mas acredito que com os protocolos e com talvez alguma medicação já existente lançada, devam voltar também já para o ano que vem.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde e um bom debate daqui a pouco, né, às 17h.
Isso. Convido todos os ouvintes a estarem conosco no nosso debate, promovido pelo Maringá Convention Bureau. Acho que vai ser muito rico.
Obrigada. Nós conversamos com o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, que participa daqui a pouco, às 17h, de uma transmissão ao vivo promovida pelo Convention Visitors Bureau sobre o turismo pós-pandemia, né? Também participam desta live o presidente da União Brasileira dos Promotores de Feiras, Armando Campos Melo, e o presidente da União Nacional de Convênios e Visitors Bureau e Entidades de Destinos, Tony Sando.